10:05 no horário de Brasília, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 5 de abril. Acompanhando a CBN, o Lucas Rafael, muito obrigado, Miguel, Wanda Rocha, obrigado, Wanda, o Gilmar Costa também acompanhando, Gilmar acompanhando aqui em Cascavel, o Alberi lá em Toledo, muito obrigado, Alberi, uma ótima terça-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios a Simone Soares, que é presidente da Transitar. Nós falávamos na abertura e ontem à tarde a gente já trazia também dados sobre esse balanço, um balanço que vale a gente destacar aqui. Redução da gravidade dos acidentes de trânsito, o índice de mortes por acidentes em via pública caiu 83% se nós compararmos esse trimestre com o trimestre do ano passado. É isso mesmo, Simone? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, eu que agradeço. E é tão gostoso estar aqui para falar de uma coisa positiva como preservar vidas, né, Zé Roberto?
Uhum.
O balanço foi muito positivo, efetivamente. Foram 5 vidas preservadas. É assim que nós vemos enquanto órgão de trânsito.
E se deve a...
ações integradas, e nós precisamos atribuir também a uma melhoria de comportamento. Porque sempre que nós falamos em acidentes de trânsito, até temos falado em sinistros, porque eles são evitáveis com o comportamento humano em praticamente todos os casos. E então, nós devemos também atribuir isso ao comportamento do usuário da via, mas a gente tem feito ações integradas, né? Para coibir esse comportamento. O órgão trabalha no tripé de segurança viária, que é engenharia, educação e fiscalização, mas não sozinho em nenhum deles. Então, quando nós desenvolvemos uma ação de engenharia, nós temos a participação da Secretaria de Obras, Meio Ambiente. Quando desenvolvemos ações educativas, nós temos o acompanhamento da comunidade como um todo, da comunidade escolar. Quando nós fazemos ações de fiscalização, nós temos Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Nós temos esse trabalho de forma conjunta, o Corpo de Bombeiros, que está em um posicionamento muito importante nesse processo, principalmente no atendimento, no socorro. Mas também a imprensa, de um modo geral, porque é quem faz esse canal de comunicação com a população e tem trazido a população para a sua responsabilidade também enquanto usuário da via pública. E a gente tem visto isso nesses reflexos, e isso principalmente em relação aos motociclistas, Zé Roberto, que foi o nosso maior desafio desde que iniciou a pandemia.
Dando uma olhada aqui nos dados, só lembrando, nos 3 primeiros meses deste ano, houve o registro de uma vítima fatal, motociclista, em acidente que aconteceu no mês de março, diferente do ano passado, quando foram registradas 2 mortes no mês de janeiro, e uma em fevereiro e 3 em março. E a gente vê aí os acidentes com mortes, muitos deles envolvendo motociclistas, que estão mais expostos, é isso?
Expostos. Assim, quando tem um acidente do automóvel com motociclista, com ciclista, com pedestre, com certeza estes vão ser os mais prejudicados, né? A vulnerabilidade é muito maior. E muitas vezes esse acidente não é causado pelo motociclista, é causado, né, a pessoa responsável, o condutor responsável pelo acidente, acaba sendo do automóvel. Mas ele estando no automóvel, a gravidade é menor. E nós observamos, Roberto, desde 2020, nós temos feito ações muito pontuais voltadas para o motociclista. Em 2020, o aumento em relação a 2019 foi de 145% de óbitos entre motociclistas. Então, 2021 foi um ano voltado para essa categoria, né, para esses condutores. Tivemos uma redução considerável, foi 23% a redução em 2021. E nós percebemos no diagnóstico que nós fazíamos, que era semestral até o ano passado, no segundo semestre, a redução considerável, e um dado importante que muitas pessoas não sabem. Nós focamos muito em condutores sem CNH. Na metade do ano, até no primeiro semestre, nós tivemos 13 óbitos entre motociclistas, um passageiro e 12 condutores. Dos 12 condutores, metade não tinha CNH, menores de idade, inclusive. Nós começamos a trabalhar isso de forma muito focada nisso, também com fiscalização. Então, conscientização e fiscalização. No segundo semestre, não registramos nenhum óbito por condutor sem CNH. E nesse ano, nós percebemos, como isso tem feito diferença. Né? Foram 4 óbitos de motociclistas no primeiro trimestre do ano de 2021 e um, infelizmente, de um menino de 21 anos, agora nesse primeiro trimestre. Nós queremos continuar com esse dado, zerando, né? A visão do trânsito é zerar os óbitos no trânsito.
Estamos conversando com a Simone Soares, presidente da Transitar, e recebemos aqui algumas mensagens. O ouvinte pode interagir com a CBN, 991-37-7533. O Rogério diz o seguinte, obrigado Rogério por interagir conosco, os motociclistas ainda são muito irresponsáveis, com zigue-zague no trânsito, jovens trabalhando, pressionados para fazer entregas rápidas. Como combater isso ou resolver isso? É uma pergunta aqui do Rogério.
Ações de engenharia nós temos desenvolvido, né? Já estamos aí fazendo já mais 6 bolsões para motociclistas, mas é conscientização. Uma das coisas que a gente vê assim, como maior fator de imprudência é a quantidade de avanço de sinal vermelho desses condutores. Muitos entregadores, realmente, como ele disse, ele bem ponderou, as entregas acabam sendo, eles são remunerados pela quantidade de entregas. Então, eles acabam cometendo excessos no trânsito de velocidade, avanço de preferencial e sinal vermelho para entregar mais. O que eles precisam se conscientizar é, ele não vai voltar para casa um dia desse, se ele continuar cometendo esses abusos. Ele precisa pensar que a vida dele é prioritária. Então, infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer uma fiscalização ideal. Vamos pensar em todos os pontos da cidade, Zé Roberto. Se não houver conscientização, não há redução dos óbitos, não há redução dos acidentes. Nós podemos colocar radar para inibir a velocidade, podemos fazer algumas ações de fiscalização nos cruzamentos para evitar os avanços, mas nós não conseguimos cobrir a cidade toda. Então, precisa ter conscientização.
Uma pergunta do Gilson. Gostaria de perguntar para a presidente por que não toma uma atitude referente à rua Pedro Ivo com o Erechim. Já foi solicitado diversas vezes que não tem visão para transpor a Erechim e mesmo assim não tem sido feito nada. Sabe do que ele está falando aqui?
Sei sim. Nós tivemos inclusive um estudo na Pedro Ivo para fazer canalização ali, fazer algumas reduções na Erechim para evitar acidentes com a Pedro Ivo. Os nossos binários, Roberto, eles têm uma característica, e a nossa geometria, vamos falar da cidade como um todo, nós temos uma dificuldade de visibilidade nos nossos cruzamentos. Não só a Pedro Ivo. A Erechim eu tenho problemas de conflito em cruzamentos, a Paraná eu tenho problemas de conflitos em cruzamentos, porque as pessoas não param na preferencial. Então, a preferencial, ela precisa ser respeitada. É o que eu sempre digo. Nós podemos fazer ações de engenharia, mas as pessoas precisam respeitar a sinalização. A placa está lá. Então, transferir para o órgão, é o que a gente tem falado muito, transferir para o órgão de trânsito a responsabilidade de cada quadra onde as pessoas excedem a velocidade ou aquela onde eles não respeitam a placa de parada obrigatória, é muito complicado, porque você está falando que as pessoas, está tirando a responsabilidade do condutor em observar o mínimo, que é a sinalização. Então, são locais onde a gente deve fazer fiscalização mesmo, que nós chamamos de PB, né? Uhum. Pontos bases de fiscalização, porque quando as pessoas começam a sentir de forma pedagógica a multa, talvez ela pare de cometer esses excessos. Mas não é só a Pedro Ivo. Nós temos vários cruzamentos com binários, com a mesma característica, porque as pessoas não respeitam a preferencial.
Tem várias mensagens aqui. Cláudio parabenizando a Transitar por esses números, entendendo que a Transitar tem uma participação bastante efetiva. O Francisco também batendo aqui as palminhas, falando sobre os números. Claro. A Cleide, parabéns a Simone, que vem realizando um bom trabalho. Nós temos aqui pergunta por que não os estudos não avançaram em mais de um ano. Aqui me parece que faz referência também à Erechim, ali aquele assunto anterior. O problema é que não tem visão, diz aqui o ouvinte.
Isso mesmo.
Mas você já acabou de falar, não é? Os estudos não avançaram? Estavam sendo realizados estudos e eles pararam?
Deve ser do PAIT que ele está falando. que foi prorrogada em 6 meses a entrega, né? Uhum. E não é só aí. Os estudos do PAIT, ele contempla outras regiões da cidade, principalmente a região norte e a região ali que pega a Carlos Gomes, essa área. É, são estudos do PAIT que foi pedido prorrogação de prazo porque ficou prejudicado com a pandemia por causa das pesquisas de origem e destino. Deve ser entregue para nós início de maio. É, esses estudos, Zé Roberto, eles trazem uma... É um estudo mais robusto, que inclusive tem contagem de fluxo para apresentar para nós alternativas para implementação imediata para redução de acidentes. A Erechim está em estudo, inclusive no cruzamento com a Brasil.
Uma pergunta aqui do Valbir. Os radares já há um bom tempo não estão à disposição, não está sendo aplicada multa e os números caíram. Isso se deve também à retirada dos radares?
Na verdade,
talvez ele faz uma brincadeira aqui.
Não, não, na verdade, eu tenho sempre frisado isso, tá? Quando nós tiramos o radar fixo, que estava funcionando como lombadas eletrônicas, porque muitos só paravam no radar e continuavam excedendo a velocidade, nós começamos a fiscalização com radar portátil. E, inclusive, nós temos uma expectativa muito positiva em relação a isso, porque nós devemos continuar com o radar portátil. Então, as pessoas não estão mais reduzindo só onde tinha o radar. Elas se obrigam a reduzir nas vias rápidas, porque nós estamos fazendo fiscalização. Inclusive, Zé Roberto, nós tivemos, semana passada, fizemos uma fiscalização em um dos finais de semana, acho que num sábado, na Avenida das Pombas, e tinha reduzido ali esses números. Em 30 minutos, nossos agentes flagraram 21 condutores em excesso de velocidade na Avenida das Pombas. Com toda a sinalização, com todo o aviso, ainda há esse tipo de comportamento. E detalhe, não é como as pessoas diziam que faziam a fiscalização de dentro da viatura, não. É cone na via e muitos cones na via, o agente do lado de fora, a viatura estacionada e, mesmo assim, 21 condutores flagrados em 30 minutos.
Mais uma observação aqui, o Nilson, ele diz o seguinte, pergunta aí a presidente, os radares não serão colocados, fica muito caro, é melhor deixar assim, diz ele.
É caro, inclusive é uma coisa que a gente gostaria muito de desmistificar, né? As pessoas pensam, essa coisa da indústria da multa, vai colocar o radar para arrecadar. O radar ele custa mais caro para nós do que a fiscalização eletrônica que ele gera, sabia? Uhum. É mais caro. Uhum. Ano passado nós fizemos até um balanço, só o valor da locação mensal, a nossa média de pagamento mensal era em torno de 210 mil. E nós arrecadávamos, isso é público, tá? Essa informação é pública. Nós estávamos arrecadando uma média de 190 com a fiscalização gerada pelo radar. Mas ele precisa existir, infelizmente, tá? E o radar, ele só vai flagrar aquele que não respeitar as regras de trânsito. E muitas vezes não é só por velocidade. É por velocidade, é por avanço de sinal vermelho, é por conversão proibida, é por parar na faixa de pedestres. Então, o radar, ele é uma ferramenta de segurança viária, sim, e está fazendo falta. Nós observamos, inclusive, as pessoas, os moradores e as pessoas que utilizam essas vias onde tinham os equipamentos, estão nos cobrando os radares novamente. E eles já iniciaram os testes e ainda no mês de abril nós devemos reinstalar os pontos mais críticos de radares, principalmente nas vias novas, que as pessoas estão empreendendo muita velocidade e está colocando em risco os usuários dessas vias.
O Ailton fala aqui sobre o número de agentes, se tem aumentado ou não, se a Transitar tem contratado mais agentes. E ele diz aqui também, ele volta a falar sobre os radares, se há um estudo científico, um estudo detalhado de período sem o radar com o período com o radar para comparar o número de acidentes.
É como eu disse... Qual é o nosso maior problema hoje? As pessoas só param no radar. Ela virou uma lombada eletrônica. Então, nós temos casos de 2 quadras antes do radar, a velocidade de 70 por hora, 80 por hora. E aí, no radar, a pessoa passa a 40 por hora. Então, isso é um aspecto comportamental. E daí os acidentes acontecem, inclusive, alguns dos locais com maior número de acidentes que nós temos, Roberto, tem radar. É um absurdo isso, né? Sim. Nós temos esses estudos e nós temos feito esses estudos até para reinstalar os radares. Nós fazemos estudos com o radar portátil para fazer, com o nosso agente descaracterizado. E nós fazemos em horários diferentes. O horário de pico, normalmente, eu não tenho excesso de velocidade. Eu tenho outros problemas, como avanço de sinal vermelho, por exemplo. Avanço de preferencial. É onde eu tenho os conflitos de trânsito. E aí nós temos esses pontos para colocar radar que pega, inclusive, essa infração. E nós temos, fora do horário de pico, o excesso de velocidade, porque daí a via fica mais livre e as pessoas correm. Nós temos, e para instalar um radar, eu tenho que ter esse estudo, Zé Roberto. Eu não posso, tecnicamente, fazer uma instalação de radar sem um parecer técnico que comprove a necessidade, porque ele tem um custo para a administração pública. Então, são algumas coisas que é importante. Eu tenho falado, quando nós começamos a licitação, e o custo dela é muito elevado, eu sempre disse, né, que bom seria se não precisássemos instalar, porque as pessoas não entendem o custo que esse equipamento gera, e não é só o custo direto. Eu falei do custo direto, mas eu tenho o custo indireto. Ele chega a me custar 30% além do valor contratual. Então, ele traz um custo, sim. Ele perguntou dos agentes. Hoje, nós temos uma quantidade muito pequena de agentes, né, para atender o trânsito 24 horas. Eu tenho, no máximo, 3 equipes por turno. Isso são 3 viaturas, são 6 agentes por turno. É muito pouco. Mas nós estamos fazendo um processo agora. Nós vamos ter um novo concurso para contratação de mais agentes, até porque o próprio radar, ele não cumpre a função de um agente, eu preciso do agente na via, e nós devemos ter talvez até um processo simplificado, né? Um PSS para contratação imediata até que o concurso se conclua.
Muito bem, nós precisamos encerrar, mas tem aqui algumas outras perguntas, só respondendo essa do Jurandir, pedimos aqui, agradecemos a participação dos ouvintes, mas a gente nunca consegue colocar todas as perguntas aos nossos entrevistados, e hoje conversa conosco a Simone Soares, presidente da Transitar. O Jurandir diz o seguinte: gostaria de saber sobre, e ele muda de assunto, sobre o transporte coletivo, a concessão, como que está caminhando? Pergunta aí à presidente.
Ah, interessante, Jurandir. Ontem nós protocolamos, a gente teve uma ampla discussão, debate junto à Câmara de Vereadores, depois do fim do ano, para construir, né, alguns pontos que eles entendiam que precisava de ajustes. Então, ontem foi protocolado já com esse, né, com essa, tivemos esse entendimento conjunto de necessidade do serviço. Vai tramitar em regime de urgência. O projeto foi apresentado em dezembro. Após a aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer uma revisão no projeto que foi apresentado em dezembro para ver se é necessário alguma adequação. E aí a gente já caminha para o processo de concorrência dessa concessão, porque o serviço que nós prorrogamos agora, né, ele encerra no final do ano. Então, até o final do ano, precisamos ter novas empresas realizando o serviço de transporte público.
Prazo máximo de 1 ano. Pode ser que seja antes. Você acredita que, de repente, o processo possa ser concluído antes?
Acredito que não, Zé Roberto.
Não,
porque assim, nós já estamos em abril, é um processo muito complexo, é a maior licitação do município. É uma licitação muito grande, é uma concessão de 15 anos, deve ter discussões, certamente. Vem com uma mudança considerável para o serviço do transporte coletivo, é uma licitação aberta, porque a licitação que nós temos hoje, ela não permite que a gente faça algumas adequações que o serviço precise para atender a população de forma adequada. Essa nova licitação, ela é mais aberta. Então, deve ter, sim, discussões. Então, nós acreditamos que não seja concluído antes. Infelizmente, nós vamos trabalhar para que ela se conclua no prazo.
E nesse período, claro, não haverá nenhum comprometimento. O transporte segue dessa forma que a população vem acompanhando.
Nós até estamos fazendo algumas adequações dentro das nossas possibilidades e de que o contrato atual permita, para melhorar algumas coisas no serviço, como a criação da linha estudantil, por exemplo, que deu muito certo, talvez nós vamos até ampliar para outras áreas, porque são ajustes que a gente pode fazer. Mas resolver problemas pontuais que nós temos hoje, que nós gostaríamos, nós só conseguimos na nova licitação.
Simone Soares, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN nessa manhã.
Sempre, eu que agradeço, porque essa participação do ouvinte é que realmente traz números positivos e melhoria do nosso serviço para atender a coletividade.
Conversamos com a Simone Soares, presidente da Transitar. Entre outros assuntos, ela falou desse balanço que mostra aí uma redução importante da gravidade dos acidentes de trânsito em Cascavel. O índice de mortes por acidentes em via pública caiu 83% neste trimestre, em comparação com os três primeiros meses do ano passado. Agora, 10h25.